DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, cidadãos compram cartões falsos de vacinação contra a Covid-19 em Inhambane, Moçambique.
Estão a enganar pessoas, só para lhes roubar dinheiro. Só, é crime, crime mesmo grande, grave.
Gerente de hotel que inspirou o filme Hotel Ruanda, condenado a 25 anos de prisão. E a 5 dias das eleições na Alemanha, tentamos perceber o que espera o eleitorado. São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 21 de setembro. Na província moçambicana de Inhambane, muitas pessoas estão a comprar cartões de vacinação sem terem sido imunizadas contra a Covid-19. Algumas dizem que não confiam nas vacinas e que não se sentem bem informadas. Os casos são recorrentes e até o presidente Filipe Nyusi lançou um alerta. Luciano da Conceição tem mais informações.
Com as exigências para que cidadãos apresentem o cartão de vacinação para o ingresso em instituições públicas, muitas pessoas estão a comprar cartões de enfermeiros sem que tenham sido vacinadas. Zefádio José, residente e funcionário público na cidade de Machiche, disse à DW que as pessoas estão a comprar os cartões porque têm medo da vacina.
Realmente aparecem pessoas a comprarem cartões de vacinação porque ainda não confiam muito na vacina. Ou existem locais onde para entrar tem que trazer cartão com um comprovativo que diz que a pessoa teve a pica contra o Covid.
Nas redes sociais circulam várias mensagens sobre os efeitos da vacina contra o coronavírus, muitas das quais passam de mentiras. Januário Francisco, funcionário público em Morumbene, disse que muitas pessoas não vão aos postos de vacinação por temerem que os imunizantes provoquem efeitos colaterais, geralmente divulgados nas redes sociais.
É normal você ouvir alguém que eu não vou vacinar, porque há informações que dizem que depois de um determinado período essas pessoas vão morrer. É uma informação que está mesmo proliferado a nível nacional.
Ibramuji Abdul, residente em Umuine, mostra-se indignado com o fácil acesso as pessoas têm a cartões à venda.
Estão a enganar pessoas só para lhes roubar dinheiro. Só.
É crime.
É crime. Crime mesmo grande. Grave.
A polícia deteve uma profissional de saúde suspeita de vender cartões de vacinação por 1.000 meticais a cada, o equivalente a 12 euros. A profissional do Hospital Provincial confessou o crime.
Meti na minha pasta esses 2 cartões aqui. Depois eu mandei minhas sobrinhas com 1 cartão. Foi entregar, depois ele foi tirar dinheiro de 1.000 meticais.
As notícias sobre a comercialização de cartões de vacinação tornaram-se tão recorrentes que o próprio presidente Filipe Nyusi se manifestou sobre o assunto em agosto. Para o chefe de Estado moçambicano, a prática acaba por prejudicar quem está a comprar os cartões.
Mas agora as pessoas estão a comprar cartões de vacinação para dizer que vacinou enquanto que não vacinou. Mas isso é enganar-se. De totalmente comprar a morte.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E como sempre, queremos saber qual é a sua opinião. Há casos de certificados falsos de vacinação contra a Covid-19 no seu país? E como devem as autoridades agir para travar esta fraude? Foram as perguntas que colocámos na nossa página no Facebook. Espreitamos já as respostas. Sérgio Mauelela diz que sim, já foram reportados casos de compra de cartões falsos de vacinação. É preciso consciencializar as pessoas que a vacina é para o bem da saúde pública. Podem contar às autoridades, mas não vão fintar civis e o cartão não protege ninguém. A vacina, essa sim, protege. Vemos mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte. Participa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Angola registou mais 18 mortes por Covid-19, o número diário mais alto desde o início da pandemia no país. Nas últimas 24 horas foram também contabilizados 221 novos casos, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública. Franco Mofinda salientou que é o maior número de mortes até hoje relatado, apelando à população para cumprir as orientações das autoridades sanitárias sobre os cuidados a ter com a doença. O responsável alertou que os números aumentam a cada dia que passa e a pressão começa a fazer-se sentir ao nível dos centros de tratamento. Na Guiné-Bissau, a greve geral iniciada esta segunda-feira por médicos e técnicos de saúde deixou sem assistência os centros de tratamento de doentes infectados pela Covid-19. A alta comissária contra a Covid-19, Magda Rubalo, garante que o governo já está a dialogar com os técnicos com vista ao fim do boicote convocado por tempo indeterminado. A greve paralisou ontem hospitais e centros de saúde em toda a Guiné-Bissau. Os médicos e o pessoal de apoio reivindicam o pagamento de salários e subsídios em atraso e melhorias nos centros de tratamento da Covid-19, entre outras exigências. As agências das Nações Unidas anunciaram ontem a chegada de ajuda humanitária a Palma, Vila do Gás, em Cabo Delgado, norte de Moçambique, pela primeira vez desde o ataque de grupos armados em março, que fez um número ainda hoje incerto de vítimas. Segundo o Programa Alimentar Mundial, 2.150 famílias receberam kits de alimentação, higiene e abrigo de emergência. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma acusou o regime de Pretória de ser uma ditadura constitucional. Na sua primeira declaração pública, após ter sido colocado em liberdade condicional médica, o antigo chefe de Estado criticou os processos judiciais que resultaram na sua pena de prisão, afirmando que os tribunais foram usados para o atingir. Para hoje está marcada uma nova audiência do julgamento de Zuma num caso de corrupção relacionado com a compra de armamento. Cerca de 26 milhões de dólares em fundos apreendidos ao filho do presidente da Guiné Equatorial vão ser usados pelas Nações Unidas e uma ONG para comprar e distribuir vacinas contra a Covid-19 e outro material médico pelo país. O anúncio foi feito ontem pelo Departamento de Justiça norte-americano. Os fundos provêm de um acordo de confisco civil envolvendo o vice-presidente Teodoro Nguema Obiang Mang, no qual a justiça norte-americana alega que o filho de Teodoro Obiang acumulou mais de 300 milhões de dólares em bens através da corrupção e da lavagem de dinheiro.
DW África, Deutsche Welle.
Em Kigali, Paul Rusesa Baguina, cuja história inspirou o filme Hotel Ruanda, foi condenado esta segunda-feira a 25 anos de prisão depois de ter sido considerado culpado de terrorismo. O antigo gerente do Hotel Thousand Hills, que alojou mais de 1000 Tutsis e Hutus moderados para os salvar dos Hutus extremistas durante o genocídio de 1994, foi julgado pelo seu apoio à Frente de Libertação Nacional, a ala armada do seu partido, o Movimento Ruandês para a Mudança Democrática. Durante várias horas, os juízes revezaram-se para apresentar o contexto, as ligações entre Paul Rusesa Baguina e os restantes réus, 20 membros da FLN, bem como as ligações que alegadamente tinha com grupos rebeldes, particularmente no leste da RDC. O tribunal declarou o réu, de 67 anos, culpado de formar e financiar um grupo terrorista. A FLN é acusada de levar a cabo ataques no Ruanda em 2018 e 2019, que levaram à morte de 9 pessoas. Para a sua filha, Karine Kanimba, o julgamento do pai é uma peça de teatro. Este veredito não quer dizer nada. Os nossos sentimentos mantêm-se. O meu pai foi detido ilegalmente antes da sentença e continua detido ilegalmente. Nós continuamos a lutar pela sua libertação. O meu pai foi sequestrado, continua a não ter acesso à sua equipa de advogados internacional. O meu pai é um preso político. É preciso uma solução política para este problema. O antigo gestor tornou-se um adversário altamente crítico do presidente ruandês, Paul Kagame, e viveu no exílio na Bélgica e nos Estados Unidos da América, onde criou uma fundação para promover a reconciliação a fim de evitar mais genocídios. Deixou de comparecer no tribunal em março por achar que não iria receber um julgamento justo, depois de ter sido preso em agosto de 2020 no Aeroporto Internacional de Kigali, numa detenção que a sua família e advogados descreveram como um rapto. O advogado belga de Paul Rusesa Baguina China, Vincent Lurquin, também defende uma solução política para o caso. Este é um julgamento que foi escrito com antecedência. Não se fala do sequestro do Sr. José Sabaguina, não se fala do facto de ter sido torturado. Temos um julgamento que me parece sobretudo formal, mais político do que judicial. Não pedimos que seja ilibado, apenas que seja julgado de acordo com as regras normais do direito judicial, o que não foi o caso.
Selon les règles normales du droit judiciaire. Et ça, ça n'a pas été le cas.
O processo levanta igualmente a questão da oposição ao poder ruandês. Para o analista alemão Gerd Hankel, que recorda um vídeo de 2018 em que José Sabaguina declara o seu apoio ao grupo rebelde, o caso abala as hipóteses de uma oposição forte e legítima ao presidente Paul Kagame.
Paul Kagame, il a pris sa revanche, mais il faut avouer aussi que
Paul Kagame vingou-se, mas é preciso admitir que Paul José Sabaguina fez um erro ao fazer este comentário no vídeo que está a circular e ao justificar os ataques da Frente de Libertação Nacional, facilitou em grande medida a tarefa de Kagame. Ao fazê-lo, Paul José Sabaguina, na minha opinião, e eu lamento muito, deslegitimou a oposição necessária ao regime de Kigali.
Il a délégitimé l'opposition nécessaire au régime de Kigali.
No início de setembro, o presidente ruandês rejeitou as muitas críticas ao julgamento de Paul José Sabaguina. Paul Kagame salientou que o opositor seria julgado da forma mais justa possível. No entanto, logo após a condenação, a Bélgica e os Estados Unidos mostraram-se preocupados com a falta de garantias para um julgamento justo que coloque em causa a equidade da sentença.
DW. Voz da Alemanha.
E olhamos agora para a Alemanha, a 5 dias das eleições que vão ditar quem será o sucessor da chanceler Angela Merkel. Depois de viajar por várias cidades alemãs, Prima Daram dá-nos conta das expectativas do eleitorado.
3 candidatos concorrem à sucessão da atual chanceler Angela Merkel, que, ao fim de 16 anos, vai deixar a chefia do governo alemão. O social-democrata Olaf Scholz, o conservador Armin Laschet, candidato da União Democrata Cristã, e Annalena Baerbock, que concorre pelos Verdes, são os principais candidatos. A guineense Solange Barbosa vive e trabalha em Hamburgo, espera que as eleições tragam mudanças.
Espera-se uma mudança positiva, apesar de 16 anos de Angela Merkel também não foram muito maus. Foi uma chanceler muito boa, principalmente para a comunidade africana.
Mais do que o pós-pandemia, o racismo, os eleitores alemães querem um debate sério sobre as alterações climáticas. Muitos estão preocupados com o futuro do planeta e dizem que é a hora de agir. Jean-Henri concorre a um lugar no Parlamento da Alemanha para defender o combate às alterações climáticas.
Há muita coisa, mas o mais importante são as alterações climáticas. As pessoas têm saído às ruas para protestar porque querem uma nova política de combate às mudanças climáticas na Alemanha. Nós queremos isso também e queremos manter o foco nas questões sociais. Se quisermos combater as alterações climáticas, temos que incluir todo mundo e ajudar as pessoas mais vulneráveis. E não podemos proibir as pessoas que não têm dinheiro de participarem desse processo.
Deputado desde 2017, Olivia Richa, de 52 anos, quer mais um mandato no Bundestag e tenta convencer os jovens sobre os impactos das alterações climáticas. Richa é um dos 5 vice-líderes do grupo parlamentar dos Verdes, partido que apoia Annalena Baerbock, a chancelaria da Alemanha.
Estamos convencidos de que o Partido Verde vai tornar-se numa grande força política na Alemanha e Annalena Baerbock será eleita a próxima chanceler. Acho que ela vai ganhar porque os eleitores alemães querem proteger o clima, querem mudança na Alemanha e é exatamente isto que está no nosso projeto. Vejo muita gente que quer líderes verdes no governo.
Os candidatos a deputado deixaram o terreno para falar diretamente com o povo. O próprio eleitorado clama pela mudança da política no combate às alterações climáticas, segundo Mara Mendes, filha de pais portugueses. Ela acredita na vitória do candidato do SPD.
Eu quero ver uma política que é muito verde, que é uma política que é mais sustentável.
O debate central gira em torno do mesmo tema, alterações climáticas. Mas os imigrantes gostariam que fosse debatido também o racismo e a integração dos que escolheram a Alemanha para viver. Perguntamos ao Nelson Santos, angolano a viver há mais de 27 anos na Alemanha, por que é que deixaram de fora dos holofotes as preocupações dos estrangeiros?
Porque eles afugentam outros eleitores, que são da extrema-direita, porque também cresceu bastante nos últimos tempos. Mas então qual é a tática que eles optam? A tática que eles optam é não falar muito disso no momento, porque eles, neste momento, o que eles querem é ganhar o poder, estarem no poder, para depois levarem a cabo as agendas políticas, que é de combate contra o racismo e também o combate contra a extrema-direita.
Milhares de eleitores já estão a votar por correio. Os alemães vão eleger o novo parlamento no próximo domingo, dia 26. O Bundestag, por sua vez, elege chanceler do país. Brahim Madrami, DW, a sua voz da Alemanha.
DW Notícias.
Arranca hoje em Nova Iorque a 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A reunião, que se prolonga até ao dia 27, começa com a tradicional apresentação do relatório sobre as atividades da organização, apresentado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. A Assembleia Geral contará com intervenções de 33 chefes de Estado, incluindo o presidente norte-americano Joe Biden, que, segundo um dirigente da ONU, deve anunciar hoje boas notícias sobre o financiamento dos países pobres na luta contra as alterações climáticas. Também esta terça-feira é esperado o discurso do presidente chinês Xi Jinping, numa altura em que se agrava a tensão entre a China e os Estados Unidos. Já o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, prometeu ontem, antes de partir para Nova Iorque, que vai abordar com o Comitê de Sanções a questão do levantamento de sanções impostas aos militares responsáveis pelo golpe de Estado de 2012. O Parlamento libanês, reunido em sessão plenária, deu ontem o aval ao novo governo chefiado por Najib Mikati, cuja principal missão será impedir o colapso de um país na pior crise económica da sua história. Depois de examinar o plano de ação do governo, numa sessão maratona de 8 horas, 85 deputados votaram a favor do novo executivo, tendo 15 votado contra. O país estava sem um executivo desde a renúncia de Hassan Diab, na sequência da explosão devastadora no porto de Beirute, em agosto de 2020. O governo francês espera explicações do presidente dos Estados Unidos sobre a ruptura brutal, inesperada e inexplicada de um contrato de compra de submarinos franceses por parte da Austrália. Em Nova Iorque, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros falou da polémica dos últimos dias sobre os submarinos, que levou Paris a chamar os seus embaixadores em Nova Iorque e Canberra. Na semana passada, a Austrália anunciou a assinatura de um contrato de compra de submarinos norte-americanos e o subsequente cancelamento do contrato de 12 submarinos franceses, avaliado em 56 mil milhões de euros.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, perguntamos se há casos de certificados falsos de vacinação contra a Covid-19 no seu país e como devem as autoridades agir para travar esta fraude. O ouvinte que se identifica no nosso Facebook como Select Mobília explica que em Xai-Xai, após a vacinação, o cartão é carimbado, deviam adotar esta estratégia também. Rafik Mário, da Zambésia, escreve que a falta de informação leva as pessoas a não acreditarem na imunização, pois são as mesmas pessoas que ignoram as medidas preventivas. É triste saber que ainda existem pessoas que não acreditam que a Covid existe. Outro ouvinte que se identifica como rei, Damilda Chiasse, considera que o problema talvez deva começar lá no alto. O presidente, ao lançar a campanha de vacinação, é que tinha de ser o primeiro a ser vacinado e não aquele que começou. Ele estragou tudo, como sempre é a opinião deste ouvinte. Adérito Fakir acha que a vacina devia ser para todos os que quiserem e não podia ser obrigatória, como está a ser. Givansi Tomás concorda, escreve: deixem de obrigar as pessoas a apanhar a vacina. Não faz sentido nenhum, passem a informação devidamente, sensibilizem a população, mas não obriguem ninguém. Caltan da Costa acha que deve existir um dispositivo para detectar esses casos e, de seguida, as pessoas devem ser vacinadas compulsivamente, pagar uma multa e serem obrigadas a trabalhos sociais de limpezas nas ruas, hospitais e orfanatos. O debate continua na nossa página DW Português para a África e nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.